Olá, boa noite! Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta live do História Online, a edição de terça-feira do HO Notícias. Hoje é 17 de janeiro de 2023, pontualmente 19 horas. Estamos entrando no ar aqui pelo nosso canal do YouTube, ou se você acompanha o bloco das Rapidinhas pelo podcast, você também está nos ouvindo pelo podcast. É um prazer e uma honra inenarrável estar aqui com vocês, com o pessoal do Clube do HO, com a Jimmy, que já chegou chegando aqui, deixando sua contribuição no Superchat, e com ele, que fala lá de São José dos Campos, Daniel Pereira. Salve, Dani!
Salve, meu irmão! Salve, Ari, sempre conosco nos bastidores, e salve todos vocês, todas vocês, Bruno Vivas, que já chega também, deixando a sua tradicional contribuição, Maristela Vivas, que está sempre conosco também, Ana, Sofia, gente, muito boa noite a todos vocês, todas vocês que nos acompanham sempre e também quem estiver chegando. Se você é novo por aqui, nova por aqui, seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Toda terça e quinta, salvo algum imprevisto ou alguma emergência, às 19 horas estamos no ar, né, Rod?
Exatamente, sempre podemos correr aqueles riscos, né, de conexão e coisas do gênero, mas estamos aqui ao vivo e é isso que importa. Lembrando, se você está chegando agora, essa é a edição de terça-feira do HO Notícias, você pode ajudar muito o canal do HO, deixando o seu like aí no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando este simpático sininho de notificações para ficar sabendo no ato quando tem conteúdo novo aqui no HO, e tem conteúdo a semana inteira. E, claro, se você quiser ajudar esse projeto do HO Notícias, ele é financiado integralmente com os recursos do Superchat, esse cifrãozinho simpático aí na caixa de texto que você encontra no chat. Você pode deixar sua contribuição, assim como fez a Jimmy, como fez o Bruno. E, claro, você pode entrar para o Clube do HO clicando aí neste botãozinho Seja Membro e escolher qual plano de assinatura atende melhor as suas expectativas, os seus anseios. E você pode, claro, também falar para todo mundo, contar para todo mundo disso aqui, né, Dani?
Sim, e também, nossa, o chat, peraí que o chat aqui saiu correndo, eu até me perdi.
O Paulo César acabou de fazer uma boa ação fantástica, ele acabou de dar de presente 10 assinaturas do canal História Online. Ele presenteou a Priscila, a Ângela, o Urias, o Emerson, o Luiz, a Aline, a Nerina, o Pedro, o Gabriel.
Paulo do céu, obrigado.
Bem-vindos, Paulo. E Paulo, muito obrigado. Muito, você que está sempre com a gente aqui apoiando o projeto, muito obrigado por essa ação extremamente generosa e simpática que você fez. Um abraço para você, meu querido, toda a equipe aqui do HO. E claro, sejam bem-vindos e bem-vindas os novos membros do Clube do HO, né, Dani?
Exatamente, gente. Muito bem-vindos aqui. Bem-vindos e bem-vindas a esse bando de loucos que frequenta o chat. O Paulo está sempre aqui conosco, e não só aqui, nos vídeos também. Sempre tem comentários, sempre tem valeu demais, sempre tem apoio, gente. Muito obrigado, Paulo. Abraço gigante. E eu falava antes dessa ação maravilhosa que, se você quiser estudar conosco agora em 2023, não é por nada não, mas muito do que a gente comentou aqui no ano passado apareceu nas provas, então acompanhe aqui as nossas edições, que é uma forma de vocês se mantendo ligado às notícias, aí aquilo, né, não te pega de surpresa, mas tem os cursos também, esse ano exclusivamente pela nossa plataforma, o historiaonline.com.br. Você pode fazer tanto o nosso intensivão, que é uma, né, bateria mais condensada, quanto o nosso curso anual. As novas aulas entram no ar no dia 30 de janeiro, a gente já está aqui nos bastidores, nas gravações, e se você quiser já fazer um esquenta, a revisão de 2022 está no ar para quem se matricula agora. Então você pode entrar, dar uma olhada na revisão, já ir retomando aqueles temas e tal, e depois, a partir do dia 30 de janeiro, já embala nas aulas novas, certo, Rod?
Certíssimo. Agradecer demais a Maristela Rocha Vivas, que também deixou sua contribuição aqui para a gente. Muito obrigado à família Vivas, a Maristela e ao Bruno sempre com a gente. A Maísa, que acabou de entrar para o Clube do HO, bem-vinda, e deixou sua contribuição também aqui no Superchat. Muito, muito, muito obrigado. A gente começa num clima super, super bom, legal. Super legal. A Camila entrando agora também pro apoiador do HO. Que bom, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma honra. O Humanista chegou aqui. O Humanista, dono dos melhores trocadilhos deste chat. Sensacional, tá bom? Natália fala que só tem cartão de débito e quer fazer a contribuição. Dá para fazer com o Mercado Pago, se não me engano, não é, Daniel?
Eu acho que sim, vai ficar esse suspense, né? Só para não cravar, eu acredito que sim.
Exatamente. O Anderson pergunta quando vamos falar de HQ. Assim que o nosso querido amigo Rubens estiver com uma folguinha na agenda dele, que é um pouco lotada, isso, a gente vai falar sim, tá bom? Estamos já em contato com ele.
Vou até intimá-lo novamente.
Intime-o. Bom, Daniel, feito isso, vamos começar as nossas pautas de hoje e a gente começa sempre pelas efemérides, podemos, meu caro?
Podemos, claro.
Bora então falar do dia 17 de janeiro de 395, o dia mês e ano da morte do imperador Teodósio. E após a morte do imperador romano Teodósio, temos oficialmente a divisão que já existia, que chegou a ser uma tetrarquia, depois acabou sendo uma diarquia, e finalmente foi uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que é conhecido por vocês vestibulandos como o Império Bizantino. Essa divisão é muito importante porque ela acaba por decidir o destino do Império Romano do Ocidente, que seria sucumbir aos ataques dos povos germânicos. E aí, consequentemente, o processo de feudalização, que já vinha se desenvolvendo desde o século III d.C. na Europa Ocidental, se acelera sobremaneira e temos o início da formação daquilo que nós conhecemos de maneira muito genérica como o feudalismo europeu. É interessante notar, Daniel, que esse processo, historicamente, ele vai contra uma opinião do senso comum. Muito se fala do Império Romano como sendo ocidental e o Ocidente, a cultura ocidental. Mas principalmente na transição do século II para o III, começa um processo de orientalização do Império Romano absolutamente intenso. E durante muito tempo foi visto como tendência de salvação para o Império Romano o deslocamento para o Oriente. Tanto que tivemos imperadores orientais, existia um verdadeiro culto à cultura grega e à cultura egípcia. E se você olhar o mapa, a cultura grega era vista pelos romanos como uma cultura oriental, não como uma cultura ocidental. A própria região que hoje seria a Turquia. Então nós temos muito uma ideia de Império Romano Roma, quando na verdade, durante o final do século II, século III, século IV e até quase o final do século V, o que o Império Romano tenta fazer é se orientalizar, o que vai contra o senso comum, né, Daniel? Que vê o Império Romano como sendo Ocidente, ponto final, né?
Exatamente, a gente sempre olha com uma perspectiva muito de Europa Ocidental, né? Quando a gente olha para o mapa com um pouco mais de atenção, e se a gente for pegar o peso, né, que as culturas dessa região têm também, na verdade, muitas delas bem mais antigas, né, em termos de organização e até de produção, né, do que a própria Europa Ocidental, aí tem muita coisa importante. E...
Peraí, Dani, só um detalhe. E quem fez o curso aqui Enem Vestibulares, nas minhas aulas de História Geral, quando a gente fala de Roma, sabe que eu bato muito nessa tecla da questão da orientalização e foi questão recente de vestibular. Foi questão recente de vestibular esse processo de deslocamento para o eixo oriental. Então o pessoal fica muito focado só no processo de feudalização e esquece da questão da orientalização, né?
Sim, o pessoal inclusive esquece que o cristianismo, nesse sentido, é uma religião oriental. Muita gente se assusta quando descobre as igrejas cristãs do Oriente e toma um segundo susto quando elas são mais antigas do que a católica apostólica romana, o que é absolutamente natural olhando para o mapa e para a dispersão dessas religiões.
Que, né, oficialmente vai existir a partir do Édito de Tessalônica de 380, né?
Exatamente, tem igrejas aí no Egito, tem igrejas... Copta, né? Igreja Copta do Egito, algumas igrejas, o que hoje é a Síria, que são mais antigas. Nesse sentido, é muito interessante olhar para o mapa de um outro jeito, né?
A realidade vai muito além do senso comum. E antes da gente partir agora para o bloco das rapidinhas, Dani, você comenta aí a boa ação do Alberto.
O Alberto também. Alberto, muito obrigado. Alberto distribuiu aqui mais 5 assinaturas para novos membros do canal, gente. Obrigado demais. Vocês não sabem o quanto isso é importante para a gente, o quanto a gente fica feliz, quanto a gente fica satisfeito, quanto a gente fica, né, honrado com, nossa, de ter vocês aqui conosco e ver isso acontecendo no nosso chat é emocionante, de verdade, de coração. Alberto, obrigado. Paulo, obrigado. Todo mundo que está aqui, quem, né, divulga o nosso trabalho também. Hoje, em especial, Paulo e Alberto, muito obrigado pelo que vocês fizeram aqui. Só para começar, né, Rod? Só para a gente começar essa edição, já começou muito bem.
Já começou muito bem. Bom, Dani, feito isso, vamos agora para o primeiro bloco da nossa pauta das notícias, que são as rapidinhas?
E que, olha, tem bastante rapidinha, né?
Vamos então para as rapidinhas, que serão um pouco mais longas que o habitual. Começamos as rapidinhas falando da Somália, Daniel, porque as forças somalis tomaram uma importante cidade costeira do grupo Al-Shabaab. Vamos colocar o mapa da Somália aqui para o pessoal se achar também. E aí a gente tem falado muito da questão da Somália, né? Da questão do grupo Al-Shabaab, até daquela questão da proibição da fala do nome do grupo, né? E tudo isso. Mas agora parece que foi um revés bem interessante, né, Dani? Bem importante.
Exatamente, uma cidade, né, fundamental aí na região. Vale apenas um esclarecimento antes, gente, para os curiosos. A Somália é um estado tão enfraquecido que existe uma região que é simplesmente separatista e na prática vive de forma diferente, que é essa parte verde clara, essa chamada Somalilândia, que é onde existe a etnia somália, inclusive a Somália, como muitos dos países do continente africano, é multiétnica, é um país em crise, enfim, desde 1991, para quem está pegando agora essa questão. E desde ali 2016 para 2017, um pouco antes, aparece esse grupo Al-Shabaab, que quer dizer os jovens, a juventude, né, e que acaba se tornando o principal aí, né, grupo extremista do país. E como o Rodolfo anunciou, os militares da Somália, depois de uma sequência de reveses, inclusive, quem acompanhou no passado lembra, conseguiram tomar uma cidade fundamental. O primeiro-ministro Hamza Abdi Barre descreveu a tomada de Haradere, no estado central de Galmudug, como uma vitória histórica. Diz que o inimigo da nação havia sido destruído. Outras autoridades disseram que o grupo militante islâmico fugiu sem resistir. É perigoso cravar que o grupo foi destruído, a gente já viu isso com o Estado Islâmico no Iraque e na Síria também, mas de fato é extremamente importante porque é um porto e é uma rota de abastecimento vital para as operações do grupo. Então, nos últimos meses, depois de uma campanha forte contra o governo, o grupo foi perdendo território, foi perdendo pontos importantes, perdeu apoio de várias milícias, a gente deu essa notícia aqui também, teve grupos locais que começaram a se levantar contra o Al-Shabaab, né? E agora perderam esta cidade. Derrota importante, mas a gente aqui é meio cauteloso, né, Rose, de definir que o grupo está destruído.
Exato. Primeiro, pela longevidade do grupo, por esse processo que também é longevo, e a gente sabe que esses reveses não, como você muito bem colocou, não significam uma derrota definitiva muitas vezes, né, Daniel?
Exatamente.
Então, esse é um ponto. Ó, antes de passar à próxima notícia, agradecer demais. Deu certo, a Natália fez pelo Mercado Pago a contribuição. Natália, obrigado. Você pediu uma leitura sobre América pré-cambriana. Eu conheço da América pré-colonial, colombiana, que o pessoal fala, mas pré-cambriana, Dani, você conhece?
Eu acho que aí, se bobear, foi o corretor que aprontou como tá, ele aprontou.
Vamos ver,
comigo.
Ela vai falar pra gente aqui, a gente...
É porque pré-cambriano é período geológico.
É, eu fiquei preocupado.
Tem cara de corretor. Eu digo porque o meu corretor, gente. O Rodolfo sabe. Sofre.
Vem umas boas de vez em quando, viu? Deve ser pré-colombiana, né? Olha, a literatura é muito vasta. Agora, se você quiser pegar uma literatura que eu sempre recomendo, minha querida Natália, é esse livro maravilhoso aqui. Não sei se vai dar pra ver aí por conta da luz, né? Mas é Relatos Aztecas da Conquista. Do Jorge Badeau e do Tsevan Todorov, que organizam. É um calhamaço. E olha o título, né? Relatos Aztecas da Conquista, que é... E ele não fala só da conquista, não. Ele acaba passeando pela cultura azteca, tudo. Então, vale muito, muito a pena, tá bom? Depois até coloco no finalzinho da live aqui para você também na dica me cobre, por favor. Bom, Dani, a gente vai falar agora de um assunto que, né, é chovendo molhado, literalmente. mais uma onda de tempestades atingindo a Califórnia. Tudo indica que é a última grande onda de tempestades, mas foi uma literal rodada de tempestades, trouxe chuva e neve para a Califórnia, que já está numa situação terrível, né? Que vem sofrendo fortes nevascas, fortes inundações, né? Nas últimas semanas, um estado assim calamitoso, para você ter uma ideia, até segunda-feira, 8 milhões de pessoas permaneciam sob vigilância de enchentes na costa central da Califórnia. Agora, tem uma expectativa que na próxima, agora nessa semana o tempo melhore, só que só de neve, Daniel, ali na região da Sierra Nevada, no fim de semana, acumulou algo em torno de 30 a 91 centímetros de neve. Um metro de neve. Né? E aí, Dani, impactou o fornecimento de energia, né?
Exatamente. Segundo as informações, quase 38.600, né, pessoas aí, clientes, né, da firma, né, do que quer que seja aí a fornecedora de energia, ficaram sem energia. Se você considerar que esse dado se refere aos clientes, aos pagantes, você pode multiplicar isso aí, porque em cada casa tem, né, essas contas estão registradas no nome de uma pessoa, então vocês imaginem a quantidade de pessoas que ficaram sem energia nesse sentido. O governador, o Gavin Newsom, pediu aos californianos que permaneçam vigilantes, né, e exerçam bom senso ao longo das próximas 24 a 48 horas, porque é muita neve, gente, isso é super perigoso, e ainda vem chuva, né, Rod?
E vem chuva, entre 26 de dezembro e 9 de janeiro, partes da Califórnia tiveram até 6 vezes mais chuvas do que o normal. 6. Santa Bárbara, na semana passada, teve o acúmulo de 410 milímetros de chuva em 2 dias. São Francisco também sofreu buracos nas estradas, corte de energia. Agora vamos lá. Tudo isso está relacionado diretamente com o quê? Com, não somente, como colocou a Camila aqui perfeitamente, em relação ao El Niño, né? A Laninha, na verdade, a gente está passando pela Laninha, né? Mas o fenômeno Laninha e El Niño tem sido potencializado, né, Daniel? Exato. Pelas mudanças climáticas, que são cada vez mais sensíveis, cada vez mais visíveis. E lembrando que quando falamos do aquecimento global, que seria o aumento na temperatura média, que é medido geralmente ali em casas decimais de graus centígrados, 1 grau, mas quando você vai para os momentos episódicos, para os recortes, as margens aumentam muito. Então você tem um aumento dos extremos, muito frio, muito calor, e um desaparecimento das estações intermediárias. Então você vai ter períodos mais longos de muito calor e chuvas, tempestades, períodos mais longos de muito frio, podendo nevar. É possível, inclusive, que o Brasil passe por eventos cada vez mais intensos de neve, como aconteceu já, né, Daniel, recentemente.
É, foi agora, né? No nosso último inverno teve um evento bem mais extremo do que o normal.
Exato. E aí você fica numa situação que... Ah, mas tá vendo? Mas falou que aqueceu, mas tá nevando? Por isso, né, Dani? São os extremos, e as estações intermediárias vão se dissolvendo nesse processo. O impacto é visível, né, Dani?
Exato, gente. Sempre bom lembrar aqui, numa retomada muito rápida, o aquecimento global, ele eleva a temperatura média do planeta e, como o Rodolfo pontuou, piora os extremos. Então, quando vem frio. Se você tira uma curva, vai haver um aumento médio da temperatura, mas os episódios de frio também tendem para os extremos, porque muita gente que nega o aquecimento nega justamente por isso, né, Rods? Ah, mas aí, ó, o inverno está cada vez mais frio. Você fala, então...
Então, né, querido? Uma coisa, outra coisa. E vamos lá, né? Ó, agradecer demais a Kátia, que também deu uma assinatura de presente aqui. A Kátia está sempre... Duas?
Ô, Kátia... Foram lotes separados.
Kátia. Obrigado, querida.
Obrigado demais,
você que
está
sempre apoiando aqui. O HO, muito obrigado, a gente só aumenta demais a nossa comunidade. Nossa, não tem como agradecer a vocês. Bom, vamos agradecer com notícia, então. Vamos para a próxima notícia. E a próxima notícia, saímos da Califórnia e vamos para o Peru. Porque a coisa no Peru se agrava. Peru, crise se agrava, é pleonasmo, né? Você podia falar só Peru, né? E já acabou, né, Daniel? A crise no Peru se agrava e o governo decreta a situação de emergência, estado de emergência em 4 províncias e 3 regiões do país, incluindo a capital Lima. Estado de emergência após manifestações contra o governo. Essa foi a decisão da atual presidente, que você vê aí na tela, a Dina Boluarte. Ela está vendo que as manifestações estão se intensificando, então aplicou a medida para, abro aspas, garantir a segurança da população. E a Dina falando, oi, meu nome é população. Então, mais ou menos isso, né, Daniel? A Dina podia mudar o nome dela para População Boluarte, nesse caso,
exatamente,
né, Dani?
Exatamente. E essa é uma crise, gente, que sumiu da nossa mídia, porque, de novo, tem uma série de questões aí. Claro que o nosso noticiário nacional também andou bastante agitado. Mas, na prática, não parou desde que teve essa última explosão. Na verdade, ano passado a gente cobriu bastante essa crise, quando o Pedro Castillo foi derrubado, né, numa tentativa de dissolver o Congresso. Então, quer dizer, uma crise muito mais complexa do que parece. Primeiro vendeu-se essa crise como se ele tivesse perdido completamente o apoio. E agora começa a se perceber que a coisa tem nuances. Aí, inclusive, a cobertura midiática está mudando um pouco o discurso para tratar disso. Nos 40 dias de governo dela, ela é a vice, ela foi empossada depois que ele tentou dissolver o parlamento, e o parlamento, numa sessão de emergência, o derrubou. E eu nem lembro mais qual era o número da votação de impeachment, porque ele vem sofrendo votações sucessivas, ou veio sofrendo até ser de fato derrubado. Agora já há 50 mortos, 17 num único dia, e mais de 600 feridos. E os apoiadores do Castillo seguem protestando e exigindo a renúncia dela. Então, aquilo que parecia primeiro, que era um presidente deslocado sem apoio, começa a tomar outros contornos. 40 dias praticamente ininterruptos de crise e gente morrendo. Já tem organismo internacional começando a olhar para isso e falar: opa, que essa, a resposta do governo está passando, né, para um nível complicado em termos de violência. Essa é uma dessas crises que você não vai ouvir falar muito por aí, mas ela está pegando fogo.
E, né, você, e você, como analista internacional do HO Notícias, acha que há alguma possibilidade dessa crise no Peru derivar para um governo autoritário, para um golpe, para algo mais tradicional, como diria Caetano Veloso, né, para os podres poderes que corroem esta triste América católica com seus pequenos tirânicos?
Não é impossível. Tiranos, perdão. Não é nada difícil, gente. A gente tem um processo desde o final dos anos 90, passando pelo começo dos anos 2000, e aí as figuras mais visíveis desse processo foram Hugo Chávez, com todos os seus defeitos, gente, por favor, isso aqui não é endeusar o Chávez, não. E também o Evo Morales na Bolívia, mas é um processo em que as populações nativas ou povos originários, que é um termo que tem sido cada vez mais utilizado, tem um despertar para a política, e isso abala uma estrutura que nem sempre está disposta a dividir o poder, né, Rodson? O que não quer dizer que esses candidatos sejam isentos de polêmica, gente, longe disso. Não,
O próprio Castillo.
Né? É, exato. E antes dele, no Peru, o Ollanta Humala. O Ollanta Humala chegou a propor refundar o Império Inca. Né?
A gente mostrou, né, a sucessão quando da crise, né?
Isso, verdade.
E falamos sobre isso, né? Então, assim. E aí, de novo, né? A gente tem que tomar um cuidado. Não é porque você critica um espectro que o outro automaticamente está certo, né? O binarismo não faz parte da análise aqui, né? O maniqueísmo, né? Os dois espectros podem cometer os mesmos tipos de erro, inclusive.
Exatamente, exatamente. Né? E pode haver, sim, uma resistência de quem também sempre esteve no poder. Nós temos uma estrutura de poder na América Latina que é centenária e que foi, a partir dos anos 90 para 2000, desafiada. E eu de volta para o comentário do Rodolfo, que é o que a gente tinha acabado de falar. Isso não quer dizer que quem desafia seja ingênuo, santo, não é o bem contra o mal, mas há um choque onde antes não havia esse choque. Esse é o ponto, e aí as saídas autoritárias podem acontecer, tanto para um lado quanto para o outro. A saída da Venezuela foi para um lado autoritário também. Está lá Nicolás Maduro no meio de um monte de questão. Né? Pode vir um autoritarismo de quem perdeu o poder ou de quem, de alguma forma, tenta se manter depois de ter chegado, caso reconheça. Enfim, tem mil possibilidades, mas eu acho que pode derivar sim, Rodz.
E aí vamos sair do Peru, que decretou o estado de emergência, para falar
outro
de El Salvador, que prolonga o estado de emergência. Uma crise que nós já falamos aqui no HO Notícias também em edições passadas, no ano passado, E o governo de El Salvador, a legislatura atual de El Salvador, estendeu o estado de emergência por mais 30 dias. E o governo, né, continua uma guerra de meses contra gangues criminosas e que já levou à prisão, e aí é o ponto que chama a atenção, é o governo travando um verdadeiro conflito armado com guerras criminosas, com, perdão, com facções, grupos criminosos, mas o resultado é dezenas de milhares de pessoas presas. Então falamos de 10, 15, 18 mil pessoas presas, 20 mil pessoas presas. E aí isso começa a chamar a atenção também da mídia internacional e de todos os organismos que ficam atentos à violação de direitos humanos, porque dezenas de milhares de pessoas é gente pra caramba, né?
Exatamente, a gente cobriu isso. Vem aí já do começo do ano, como o Rods bem colocou, e os números estão assustadores, né? O que acontece é que, mais uma vez, o estado de emergência foi prorrogado por 30 dias, né, pelo presidente, né, o Nayib Bukele. Ele é de origem turco-otomana, daquela época que o Império Turco incluía também o Oriente Médio inteiro. Muita gente no Brasil, né, tem origem turca, quando na verdade é árabe, sírio e tal, e ele vem com essa questão. Ele, que é um empresário. Então, olha que interessante, só para voltar na nossa notícia anterior, né? Pedro Castillo, no Peru, um professor vinculado aos grupos mais à esquerda, brigou com as instituições, com o parlamento. Aqui, um empresário vinculado a grupos mais à direita. A América Latina, gente, não é para simplificações. É a décima extensão do estado de emergência, tá? Entra em vigor hoje, dia 17, e vai até 15 de fevereiro para combater essa violência das gangues que o Rodolfo pontuou para a gente. Segundo o governo, as gangues controlam aproximadamente 80% do país. Há de se perguntar quem é o governo, né? Isso começou em março do ano passado, a gente trouxe essa notícia. E aí vincula com uma outra questão, gente, para quem gosta de acompanhar ou para quem, né, tem interesse em prova, tem muita gente fugindo de El Salvador por causa dessa violência, justamente porque o país ficou para muita gente insustentável. O presidente salvadorenho e os seus apoiadores, né, elogiaram a decisão do parlamento de estender essa questão, mas os grupos de direitos humanos batem na tecla que o Rodolfo colocou. Será que isso também não está virando, né, uma forma de sair perseguindo todo mundo que é contrário ao governo? Porque aí você entra em suspensão de liberdade civil, detenção arbitrária, tem 61 mil pessoas presas.
Olha lá, 61 mil pessoas presas. Aí, é claro, eu não conheço o sistema jurídico de El Salvador, né, mas uma das questões que sempre são fundamentais para garantir que essas prisões não são arbitrárias, aqui no Brasil, são as chamadas audiências de custódia. Exato. Que devem acontecer o mais rápido possível após a prisão de uma pessoa, para garantir que aquela prisão não foi feita de maneira arbitrária ou por motivos, por exemplo, políticos e assim por diante. E aí fica a questão, são 61 mil pessoas presas, quer dizer, no mínimo, deveriam ter sido feitas 61 mil audiências de custódia. De novo, eu não sei o que é o equivalente disso em El Salvador, mas acredito que deve existir algo semelhante a isso, porque é fundamental para a constituição de um Estado de Direito e de um sistema jurídico. Agora, o nome, claro que pode ser outro, né, Daniel? Pode ser um outro mecanismo. Mas é por isso que os grupos que defendem os direitos humanos ficam atentos. Cara, é muita gente em pouquíssimo tempo.
E
se não foi delito flagrante, se não foi, né, em flagrante, como é que você chegou nessa prisão?
E a gente já viu na história, né, Rods? Sempre que você decreta estado de emergência, né, em qualquer parte do espectro político, gente, isso deriva muito rapidamente para prisões que são políticas. Dentro vai ser, sim, né, vai ter gente de gangue presa, do narcotráfico presa, do contrabando preso, mas aproveita e estende, né, o puxadinho, e traz junto aí os inimigos políticos. Então é muito complicado. Daí, né, a questão de, sim, precisa averiguar, né? O averiguar é por isso, é uma quantidade grande demais de gente presa em pouco tempo, e o medo disso acabar servindo a outros propósitos, sob o manto de manter a ordem no país e combater as gangues, o que é justíssimo. Tem que ver o que mais pode estar acontecendo.
A grande questão é, como eu falo, tem que ter esse processo, esse mecanismo que garante que as prisões não foram arbitrárias. Agradecer demais ao Denis, que deixou um superchat pra gente, agradecendo, parabenizando-nos pela cobertura que fizemos do, Ele chamou de Intentona Fascista. Gostei do nome, acho que poderia entrar para os livros de história como Intentona. Já que tem a Intentona Comunista, né? Podia ter a Intentona Fascista,
Exatamente.
de 8 de janeiro. Boa, Denis, gostei do nome aí, hein? Gostei, fiquei, achei legal. E Anderson, falou que está ilustrando aqui um livro da Hellion e Publishing. Cara, quando sair, manda o link aqui, a gente divulga, beleza? Manda o link aí, né? Parabéns pela ilustração, depois manda para a gente aí, beleza? Bom, Dani, vamos agora falar um pouquinho do Sri Lanka. Chegamos
A outra crise do
outra
ano passado,
crise do
né?
ano passado, né? No Sri Lanka, que tem uma crise que não termina, né, Dani? O país anuncia corte no tamanho das forças armadas. O Sri Lanka anunciou uma redução do número de militares em um terço, pessoal, de 135 mil para até 100 mil militares em 2030. Quem falou isso foi o próprio ministro de Estado da Defesa, o Premita Bandara Tenakum. Deve ser assim que se pronuncia, né? E olha o que ele disse: os gastos militares são basicamente gastos estatais que indiretamente estimulam e abrem caminhos para o crescimento econômico por meio da garantia da segurança nacional e humana, né? O objetivo, diz ele, da medida é criar uma força de defesa mais técnica e taticamente sólida e bem equilibrada. É a famosa eficiência, né? Fazer uma força menor e mais eficiente, usando inteligência, treinamento, tecnologia. Essas três palavrinhas mágicas: inteligência, treinamento e tecnologia, né, Dani?
Exatamente. E é uma tendência, algo que se viu, por exemplo, ao fim da Guerra Fria. Houve uma redução drástica do número de soldados e um investimento maior na questão da qualificação, essa coisa das tropas de elite e tal. Agora, no caso do Sri Lanka, por quê? Sri Lanka vem de uma crise desde o ano passado. A gente acompanhou. O Sri Lanka foi descrito, inclusive, como um dos primeiros, uma das primeiras vítimas, e aqui com todo o respeito, gente, é a metáfora que apareceu no sentido da economia, uma das primeiras vítimas da guerra da Ucrânia. Evidente que isso não tem nada a ver com a população ucraniana que está lá na guerra. Mas em qual sentido o país, que já era dependente de importação de energia e grãos, foi pego num momento muito delicado de fim de pandemia, turismo que tinha caído, e aí estoura o preço da comida, estoura da energia, e o governo quebrou e teve invasão do Palácio Presidencial e tal. A economia encolheu 8,7%. Teve apagão, teve fila para gasolina, teve exército escoltando caminhão-tanque, teve prateleira vazia, foi um desastre. Em julho, a população derrubou os governantes, claro que isso traz um alívio. No sentido, né, vamos tirar daí quem não soube gerenciar, mas evidentemente não resolve a crise do país. Está aí, corte de um terço das forças armadas para tentar economizar, para fazer um exército mais eficiente e mais barato.
E antes da gente passar para o próximo bloco, Paulo César deixou mais 20 assinaturas de presente
Eu vi
aqui.
aqui o chat correndo.
Paulo, obrigado, querido. Não temos palavras para agradecer.
Nossa, demais.
As boas-vindas a todo mundo que está entrando agora no Clube do HO com essa generosidade do pessoal que está doando as assinaturas aí, como o Paulo, a Kátia, o pessoal Alberto, que ali doaram as assinaturas. E se você está nos ouvindo pelo podcast, tá vendo? Se estivesse ao vivo aqui, ó, corria o risco de
Já
ganhar uma
fui ganhar uma
assinatura. Lembrando que o chat é exclusivo para os membros do Clube do HO. Né? Então, quando você entra pro Clube do HO, você pode participar do chat ao vivo aqui na nossa live. Estamos encerrando o bloco das rapidinhas, que é o bloco que vai pro nosso podcast. Se você não sabe, o HO tem um podcast, né? Um podcast que você encontra nas principais plataformas, né? Desde as mais tradicionais, aquela verdinha, a muitas outras e tal. Então,
Aquela verdinha.
aquela verdinha. Então você pode ir lá procurar História Online, você vai achar. E o bloco, né, das rapidinhas vai para lá, tá bom? Agora vamos lá, Daniel, que é hora de falar do bloco internacional?
Exatamente.
Bora para as notícias internacionais.